ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu claro com nuvens. A temperatura é de 27 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 16 de dezembro de 2015. Uber vai virar táxi. Vereadores aprovam um projeto que regulamenta o uso de aplicativos para transporte na capital. O Uber só poderá ofertar serviço com motoristas que têm um registro de táxi. Os animais também sofrem. Bichos afetados pela lama da Samarco e Mariana continuam sem abrigo mais de um mês depois da tragédia. Juventude à margem. Reportagem especial mostra como jovens que cometem infração cumprem medidas socioeducativas em escolas da rede pública. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Projeto que proíbe aplicativos como Uber em Belo Horizonte deve ser votado nesta semana em segundo turno na Câmara. Na plenária de ontem, o PL foi aprovado por 35 votos a 1 em sessão tumultuada, que teve bate-boca com protestos a favor e contra a proposta. Taxistas reclamam que têm perdido passageiros para o Uber, mas pesquisa mostra que a entrada do aplicativo na capital não diminuiu a demanda por táxis. Confira na reportagem de Gustavo Cunha.
Pelo projeto de lei aprovado em primeiro turno na Câmara Municipal, apenas motoristas e empresas credenciadas pela BH Trans poderão exercer o serviço de transporte individual remunerado de passageiros na capital. Essa exigência compromete o serviço prestado pelo Uber, que passa a ser classificado como irregular. Pelo menos 300 pessoas lotaram o plenário da Câmara na tarde desta terça-feira para acompanhar a votação. De um lado, taxistas levaram cartazes "Fora Uber" e "Diga não ao transporte clandestino". Do outro, apoiadores do serviço seguraram faixas com os dizeres "Fica Uber" e "Menos burocracia, mais Uber". Houve bate-boca durante a votação e foi preciso estender uma corda de isolamento dividindo os dois grupos no plenário da casa para evitar confrontos. O diretor-presidente do Sindicato dos Taxistas, Ricardo Faeda, comemorou a aprovação do projeto de lei que, segundo ele, ajuda a testar a qualidade do serviço de táxi oferecido pelo município.
Que nós vamos coibir o transporte clandestino e, diante disso, nós vamos manter o sistema táxi com a condição de atender o usuário com retorno financeiro satisfatório para o operador, que é um taxista, e também manter esses carros com uma frota nova, na média de 3 anos, que é o que tem hoje no município de Belo Horizonte. Fiquei muito satisfeito com o resultado, porque ele trouxe para os usuários de táxi do município de Belo Horizonte efetividade que vai manter o melhor serviço de táxi da América Latina.
O projeto de lei é de autoria da prefeitura e prevê multa de R$30 mil em caso de descumprimento. Mas será que a presença do Uber diminuiu a demanda por táxis nas cidades onde a empresa opera? Pesquisa divulgada nesta semana atesta que não. O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, mostrou que a entrada do aplicativo Uber no mercado de transporte público não diminuiu a demanda por serviços de táxi, ao menos via aplicativos como 99 Táxis e Easy Táxi nos mercados de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. O diretor-presidente do Sindicato dos Taxistas, Ricardo Faeda, contesta o estudo, afirmando que os taxistas de BH estão lucrando 30% a menos desde a entrada do Uber na cidade, dados aferidos a partir de uma pesquisa de opinião, sem, no entanto, apresentar números de quanto teria sido esse prejuízo em reais. Na votação de ontem, o projeto de lei 1797/2015 teve 35 votos a favor e 4 abstenções. O presidente da casa, Wellington Magalhães, do PTN, não votou. O PL só teve um voto contrário, a de Pablito, do PSDB, que defende a regulamentação e não a proibição do serviço em Belo Horizonte.
Ele quer que o aplicativo Uber funcione com táxi. E o Uber é uma proposta diferente. Ela oferece um serviço de motorista individual privado. Eu sou a favor de regulamentar o Uber, mas que eu tenho um projeto de lei tramitando na casa para a regulamentação da Uber em BH. Para que eles recolham os tributos municipais, para que eles possam ter, de certa forma, uma ingerência da BH Trans, a Detran saber quais motoristas são cadastrados, também da forma como está, eu sou contra.
O controverso projeto de lei está alinhado com a proposta da Prefeitura de licitar 400 placas de táxi premium para pessoas jurídicas, o que seria uma alternativa após a proibição do Uber. Pela licitação, também publicada ontem, os veículos da categoria deverão ser de padrão executivo, bancos de couro, ar-condicionado, garantindo conforto e segurança aos usuários. Além das 400 placas premium, a Prefeitura anunciou licitação para outras 200 placas convencionais, o que elevará o número de táxis rodando na cidade, atualmente de 6.992. O porta-voz do Uber, presente na votação de ontem na Câmara Municipal, não quis gravar entrevista sobre a aprovação do projeto que proíbe o serviço em Belo Horizonte. Por nota, a empresa afirma que o PL é inconstitucional porque vai contra a modalidade de transporte privado prevista na Política Nacional de Mobilidade Urbana. Com produção de Caio Santos, repórter Gustavo Cunha.
Também foi aprovado ontem um projeto de lei orçamentária anual de 2016 e a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental entre 2014 e 2017. A Prefeitura estima uma arrecadação de cerca de 12 bilhões e 300 milhões de reais para serem investidos nas políticas públicas municipais. Outro projeto aprovado prevê aumento de 2,5% para os servidores municipais em janeiro de 2016 e de mesmo percentual de 2,5% em dezembro de 2016. A criação da Polícia Legislativa teve parecer favorável em plenário no primeiro turno.
Meio Ambiente.
Mais de um mês depois da tragédia causada pelo rompimento da barragem da Samarco, animais que viviam nas regiões afetadas pela lama continuam sem moradias definitivas. São cachorros, gatos, bois, cavalos, galinhas e patos. A repórter Natália Andrade tem mais informações. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. Segundo a Samarco, mais de 4.600 animais foram recolhidos na região atingida pelo rompimento da barragem e estão sendo acompanhados por uma equipe veterinária contratada pela empresa. Desses, cerca de 600 se encontram em um galpão que está sendo utilizado como abrigo de animais, e os outros, em sua maioria animais de grande porte, estão recebendo cuidados em campo. Além de cães e gatos que pertenciam aos moradores, como a área atingida fica no perímetro rural, animais como bois, vacas, cavalos, mulas, galinhas e patos foram encontrados na região. Segundo a veterinária e administradora do abrigo, Annalise Ferreira, dos cerca de 600 animais que estão abrigados lá, quase 250 já foram identificados por seus donos, mas ainda aguardam no local, pois não existe a possibilidade de que voltem para suas famílias no momento. Ela afirma que, apesar da estimativa da Samarco, não é possível saber quantos animais ainda aguardam resgate.
Vocês têm uma estimativa de quantos animais ainda faltam resgatar?
Não posso falar, a gente ainda não sabe. São vários distritos, né? Então é complicado de falar quantos animais ainda. Eu posso garantir que os animais que tiverem risco nós vamos pegá-los, né? A maioria que a gente conseguir. Porque os grandes animais, somente cavalo, boi, né? O rebanho, que tiverem bem, eles estão sendo cercados e estão sendo avaliados e cuidados a campo.
Na segunda-feira, o deputado estadual Noraldino, do PSC, que é presidente da Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais na Assembleia, se reuniu com o Grupo de Defesa da Fauna do Ministério Público e com ativistas da causa animal. Segundo o parlamentar, o abrigo deve ser uma medida provisória e não uma solução definitiva para essa situação. Noraldino destaca as ações propostas nessa reunião.
A proposta é a construção ou acomodação desses animais em um local mais apropriado, né, após esse diagnóstico de todos os animais, esse relatório e essa apresentação desse relatório fotográfico e tudo para todas as pessoas atingidas, para a gente saber se eles têm interesse ou não de ficar com os animais, se aquele animal resgatado é dele. Depois desse diagnóstico, nós promovemos um grande evento de adoção e já foi convidando até o Instituto Luiz Amelo.
A escola de veterinária aqui da UFMG vem acompanhando a situação dos animais, que estão sendo registrados através de um microchip na pele. São realizadas visitas semanais, que são sempre acompanhadas por professores do departamento de veterinária, para auxiliar os voluntários que estão atuando lá no abrigo. A presidente de saúde, residente de saúde pública com ênfase em zoonoses e controle de animal, Joana Macedo, participou desse trabalho e afirma que, apesar do desastre, os animais estão bem.
Olha, eu vou te falar, os animais que chegam lá, na verdade, quando eu fui, já vi alguns animais, né, há algum tempo, eles estão muito bem tratados. Chegam espécies, né, diversas espécies. Chegaram aves, algumas aves com ferimentos, aconteceu uma que tinha sido mordida por um cachorro, algumas aves com problemas assim, de pele, acho que por questão da umidade mesmo, da lama, então assim, fica com algum problema de fungo mesmo, nas patas. Mas os animais que estão lá, em geral, eles estão muito bem.
A partir de fevereiro, os animais que não forem reconhecidos pelos donos devem ser disponibilizados para adoção. Procurada, a Samarco não se pronunciou sobre a situação dos bichos nas regiões afetadas pelo rompimento da barragem. Vinícius.
Muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações. Mas um corpo foi encontrado em Bento Rodrigues. O cadáver estava na cabine de um caminhão na área do acidente e foi encaminhado para identificação pela Polícia Civil. São 16 mortos até agora e 3 funcionários da Samarco seguem desaparecidos. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu prazo até 9 de janeiro para que a Samarco apresente o estudo Dam Break, que projeta todos os cenários de eventual rompimento de barragens remanescentes. Também foi determinado o prazo de 30 dias para esvaziamento da hidrelétrica Risoleta Neves. A decisão substitui outra, que dava prazo menor para a realização do estudo e do esvaziamento do reservatório, e se encerrava no início do mês de dezembro. A Polícia Civil concluiu o inquérito que apurou as causas e a autoria do rompimento de uma barragem da Herculano Mineração, localizada na zona rural de Tabirito, em 10 de setembro de 2014, mais de um ano depois. 3 funcionários da empresa morreram e 1 sofreu escoriações e foi socorrido com vida. A coletiva com os detalhes do inquérito vai ser concedida na tarde de hoje na cidade de Tabirito. O nível do sistema Paraopeba se mantém estável de ontem para hoje em 22,4% de sua capacidade. O reservatório de Rio Manso também ficou em 29,8% e Serra Azul se manteve estável em 6,5%. Vargem das Flores caiu de 29,7% para 29,5% de sua capacidade.
Por dentro da UFMG.
O Conselho Universitário da UFMG aprova a possibilidade de adoção da jornada de trabalho de 30 horas semanais e 6 horas diárias para servidores técnico-administrativos em educação em casos excepcionais. A jornada de 30 horas semanais não vai se aplicar a servidores que ocupam cargos de direção ou exercem funções gratificadas, que devem cumprir o regime de 40 horas. Não se enquadram também trabalhadores em cargos cujas jornadas são estabelecidas por legislação específica, como servidores do Hospital das Clínicas e do Hospital Veterinário. O regime de 30 horas vai ser adotado de forma excepcional em algumas unidades a serem definidas durante 12 meses. Após esse período, a experiência vai ser avaliada.
Trânsito.
Uma manifestação na Praça Afonso Arinos deixa o trânsito complicado neste momento na região ali da Avenida João Pinheiro. Também o trânsito é ruim para quem chega ao centro de Belo Horizonte pela Avenida Amazonas com contorno, vai encontrar um pouquinho mais de movimentação ali. Pouso Alegre com Itajubá também tem trânsito intenso para quem vai para a Avenida do Contorno. Agora são 15 para 1, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, tem coluna de meio ambiente com o balanço da COP21.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Eu sou Rogério Salvador e convido você para o meu programa Portaria do Rock, no ar todo domingo às 18h, aqui na UFMG Educativa 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
meio-dia e 46.
Política.
Deputados estaduais aprovam em primeiro turno o projeto do governador Fernando Pimentel que autoriza o Executivo a alterar os critérios de indexação dos contratos celebrados com a União. O projeto possibilita a redução de 5 bilhões na dívida com o governo federal em janeiro de 2016 e uma redução dos encargos a partir de 2028. A decisão segue parâmetros da proposta de renegociação das dívidas de estados e municípios aprovada ano passado pelo Congresso. O Senado aprova projeto de repatriação de recursos mantidos no exterior e não declarados à Receita Federal. Pela nova lei, pessoas que tiverem depósitos fora do país e quiserem trazer o dinheiro de volta vão pagar 15% de imposto de renda, mais 15% de multa. O governo espera arrecadar entre 100 e 150 bilhões de reais com a operação. A medida vai para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. O Congresso manteve o veto à desaposentação em emenda à lei que criou novas regras para a idade da aposentadoria. Segundo o item, poderia haver um novo cálculo no valor do benefício caso a pessoa continuasse a trabalhar depois de se aposentar. Outros 4 vetos foram mantidos pelos parlamentares. A Polícia Federal deflagrou mais uma fase da Operação Acrônimo, que investiga a corrupção no BNDES e no Ministério do Desenvolvimento, na época em que era comandado pelo atual governador Fernando Pimentel. Além de Pimentel, a sua esposa Carolina Oliveira e Benedito Oliveira, que atuou na campanha do governador, também são investigados. A operação segue em segredo de justiça. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, aprovou resoluções para as eleições de 2016 com base na mini-reforma eleitoral votada pelo Congresso. Quem quiser ser candidato deve se filiar até o dia 2 de abril do ano que vem, 6 meses antes das eleições. Antes, o prazo era de 1 ano antes. A propaganda eleitoral será menor, passa de 90 para 45 dias, e gastos de campanha vão ser delimitados pelo TSE, com base nas eleições anteriores.
Meio Ambiente.
Acordo de Paris é a chance para a economia mudar seus parâmetros de produção. Essa é a expectativa do colunista de meio ambiente, coordenador do projeto Manuelzão, professor Marcos Poliano, para quem o acordo deve ser festejado. Mas é preciso manter atenção para a efetividade das medidas que vão ser adotadas no futuro.
Professor Marcos Poliano, boa tarde. Na última semana, a Conferência Mundial do Clima em Paris, a COP21, chegou a um acordo histórico entre os países para limitar a emissão de gases do efeito estufa. O senhor, que tem acompanhado todas essas discussões relativas ao meio ambiente, avalia com relação ao resultado que foi alcançado. Ele é satisfatório? Ele é possível de ser alcançado? Ou pode ser que esse documento fique apenas no papel?
Bom, boa tarde para todos. Eu acho que primeiro é preciso sinalizar que foi uma cúpula importante, né? Ela envolveu realmente, vamos dizer, o alto escalão de governo dos principais países do mundo. Eu acho que talvez a coisa mais importante dessa conferência é sinalizar de que realmente o mundo político entendeu que essa questão ambiental é uma questão civilizatória e que precisa ser levada em conta nas políticas gerais, nas políticas globais e nas políticas econômicas. Então, eu acho que talvez o grande mérito dessa conferência foi ter colocado todos, de certa forma, na mesa, né, de negociação e conversando sobre um tema comum que é o planeta e, evidentemente, o destino dele frente a essa questão do aquecimento global. Por outro lado, eu acho que a gente tem que fazer algumas críticas nesse processo, né? Eu acho que, assim, grande parte do que foi acordado tem prazos a partir de 2020, 2025, quando, evidentemente, grande parte desses que estão hoje assinando o documento não estarão mais no poder. Então, fica sempre uma sensação de que nós estamos empurrando para frente, né, as decisões que deveriam ter sido tomadas para ontem, né? E aí vai se empurrando e quando chegar 2020 aí se revê a possibilidade de um acordo e aí nós vamos adiando decisões que cada vez mais ficam mais complexas no seu retorno. Né? Então, eu acho que a gente fica com uma preocupação efetiva quanto à implementação daquilo que foi acordado. Né? E uma outra preocupação que a gente tem é porque, fundamentalmente, o que é o determinante dessa produção de gases de efeito estufa é exatamente a questão dos combustíveis fósseis, né? Ou seja, principalmente a questão do petróleo, do carvão e do gás. E vamos dizer, a indústria petroleira, né, não participou desse acordo global e nem os países mexeram substancialmente nessa matriz energética que é fundamental para o efeito estufa. Né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem, evidentemente. O que eu espero e que eu entendo também é que o efeito desse acordo também pode ser no sentido de que uma nova era começa a partir de agora e que a própria economia, vendo as possibilidades econômicas de um novo modelo, né, com menos degradação, menos poluição, invista em políticas de energia mais limpa, inclusive com a substituição dos combustíveis fósseis. Quer dizer, eu entendo também que, embora não tenha sido feito um acordo específico quanto à questão dos combustíveis fósseis, vai se travar agora no campo da economia uma luta, evidentemente, de espaço e de tecnologias tentando ocupar esse novo espaço a partir da conferência. Então, a conferência também se torna uma forma de pensamento e de atuação no sentido de remodelar o sistema da economia mundial no sentido de uma economia mais verde. Assim nós queremos, assim nós desejamos e assim a gente espera que aconteça.
Tá certo. Professor Marcos Taborda, então vou agradecer a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa. Na semana que vem a gente volta com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok. Um abraço a todos os ouvintes.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa e outras colunas no nosso site ufmg.br/rádio na seção Colunistas do Jornal. Agora meio-dia e 54, nós vamos para um breve intervalo. Na volta tem a terceira reportagem da série Juventude à Margem. É já já.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Ei, você aí, é você mesmo. Já ficou chateado quando algum show que você queria muito ir não veio pra BH, acertei?
Sim!
E você quer fazer algo para mudar isso?
Eu quero.
O super quero.
Nossa, eu quero muito.
Se você quer muito a sua banda ou artista preferido na sua cidade, mobilize-se.
Cultura para todos. Uma campanha UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
5 para 1.
Reportagem especial.
Segundo o relatório divulgado este ano pelo IPEA, apenas 54% dos jovens brasileiros até 19 anos completaram o ensino médio. Não é à toa que um dos pontos valorizados no atendimento socioeducativo em BH, responsável pelas sanções cumpridas em meio aberto, é justamente averiguar se o adolescente em conflito com a lei ou não vai à escola. Não, perdão. Se o adolescente em conflito com a lei vai ou não à escola. Ainda segundo o IPEA, entre 2004 e 2013, o percentual de jovens entre 15 e 17 anos que frequentam o ensino médio subiu de 44% para 55%. Mas será que somente a presença do jovem autor de infração na escola é o bastante? Para responder essa pergunta, o repórter João da Mata investigou a situação da rede de ensino público da capital mineira e visitou uma das escolas que recebem esses jovens. O resultado você confere agora na terceira reportagem da série especial Juventude à Margem.
Às vezes eu recebo aqui o aluno, ele vem encaminhado à regional, não se questiona se tem vaga, se não tem. Ele não quer, automaticamente o desinteresse, o descaso é muito grande dentro da escola. Às vezes passa até para a questão de respeito. Ele quer só apresentar uma declaração que está matriculado. E a evasão é certa. De repente eu pego um diário de turma com 50 nomes listados, mas frequentes. É uma rotatividade muito grande. É hoje 15, amanhã 8.
Se a escola fosse preparar pra vida.
O desabafo do secretário de uma escola municipal na periferia de BH, responsável pela matrícula de jovens que voltam a estudar por imposição judicial, revelam apenas a ponta do iceberg de problemas que é a educação na capital mineira. Para atender uma jovem que, na presença da mãe, quer se rematricular, nossa entrevista teve de ser interrompida. Logo em seguida, a diretora da escola entra aos gritos na secretaria com aluno e aluna que fumavam no corredor para pegar o telefone dos responsáveis. Enquanto o secretário recolhe os dados e acompanha o diretor e alunos até a sala da direção, é discutido se os jovens fumavam tabaco ou maconha. Após período a sós na secretaria, pude notar a presença da guarda municipal, dado o alto volume da discussão. No momento em que saí para o pátio a fim de verificar o ocorrido, a jovem envolvida começa a gritar desesperada enquanto o aluno treme no chão sob efeito da arma de choque da guarda municipal. Na sequência, jovens começam a sair da sala de aula e tentam arrombar a porta da diretoria, junto da mãe e do irmão do jovem eletrocutado, que já se encontram no local. Alguns guardas seguram a porta por dentro, enquanto outros do lado de fora usam cacetetes e spray de pimenta para conter o crescente número de alunos envolvidos. Jovens no segundo pavimento lançam objetos abaixo. Reforços da Polícia Militar chegam ao local e três alunos saem algemados. A aluna, que presenciou a confusão desde o início, faz denúncias graves.
Como na escola todo mundo fuma cigarro normalmente, a gente achou que não daria nenhum problema. Aí a professora já chegou dentro da sala e falou que a gente estava fumando maconha. Falei, pra você falar que a gente estava fumando maconha, você tem que provar. Aí ela foi, entrou, mexeu na lixeira e viu que era cigarro. Levou a gente lá pra baixo e falou que ia chamar a polícia. Falei, já que vai ter que chamar a polícia, a gente vai ter que chamar a polícia pra todo mundo da escola, porque todo mundo fuma cigarro aqui dentro. Aí nisso chamou a polícia, revistou a gente, não tinha nada. A mãe do menino estava chegando, ele foi dar um abraço na mãe dele. Eles foram lá pra cima do menino e partiu pra agressão. Foi lá e me deu um soco na cara e jogou spray de pimenta no meu olho à toa. Ele estava espancando o menino dentro da sala com arma de choque, spray de pimenta. Tinha dois em cima de um menor de 15 anos e os outros dois estavam em cima do irmão dele de 17 que foi tentar defender ele. Policial homem me revistou, não tinha nenhuma policial mulher lá. Ainda me deram um tapa na minha cara ainda.
A PM na rua, guarda nacional. Nosso medo, sua arma, coisa não tá mal. A instituição está aí pra nossa proteção.
Professores e funcionários da escola foram proibidos de dar entrevista após o ocorrido. Para preservar os atores envolvidos, nós optamos nessa reportagem por não citar o nome da escola e do secretário. Também não usamos os nomes originais dos alunos, porque são todos menores de idade. Por meio de nota, a Gerência de Coordenação de Medidas Socioeducativas de BH destaca a necessidade de que todos os atores envolvidos com adolescentes em cumprimento de medida se vejam como parte de uma comunidade socioeducativa. E como tal, a abordagem deve levar em conta esse caráter socioeducativo. Procuradas pela equipe da Rádio FMG Educativa, Polícia Militar e Guarda Municipal não se posicionaram sobre o caso, que para o promotor da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Márcio Oliveira, está longe de ser uma exclusividade da capital de Minas.
É o retrato da incompreensão que se tem sobre a realidade da adolescência. Principalmente a adolescência é pobre nesse país. E o problema acontece nas duas redes, tanto em escolas estaduais como em escolas municipais. A gente percebe que alguma coisa é tentada no sentido de melhorar as abordagens dos servidores da educação com relação a atos de indisciplina e violência no ambiente escolar. A gente tem visto aí tentativas de ações de capacitação em práticas de mediação, mas tudo muito embrionário ainda em Belo Horizonte. É algo assim muito sério e muito preocupante. A gente precisa refletir com muita calma e achar formas de estar contornando isso.
Nunca teve a chance de estudar, pois na cidade não podia circular. Tinha menor pivete, 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 toma da
em BH, o jovem que passa por audiência e recebe sentença socioeducativa em meio aberto é imediatamente encaminhado ao núcleo da prefeitura no Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional. O núcleo é composto pelas áreas de assistência social, saúde e educação, que observa se o adolescente está dentro ou fora da escola. Quem está fora é obrigado a voltar. Além de se rematricular compulsoriamente, cada jovem com cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto na capital mineira é encaminhado ao CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que ficar mais perto da sua casa. BH conta com 9 unidades, uma para cada região administrativa, com total de 13 orientadores jurídicos, 6 profissionais de referência no nível central e mais 104 técnicos efetivos com formação em psicologia e serviço social. Os técnicos acompanham cada jovem individualmente e elaboram metas para cumprimento efetivo da medida. O objetivo é que o adolescente, ao falar sobre o ato infracional, possa refletir sobre os caminhos que vem escolhendo e comece a ser responsabilizado, além de buscar alternativas para além da criminalidade, apesar da força sedutora do tráfico de drogas. Mas a coordenadora do CREAS Barreiro, Eliane Rodrigues, esclarece que o desafio está justamente na rede de parceiros que trabalham com jovens em conflito com a lei.
A gente tem que fazer um trabalho de sensibilização muito grande, porque a resistência em acolher esses jovens, em tratá-los como cidadãos também, é imensa. Além disso, nós temos os problemas das próprias políticas públicas. É difícil, às vezes, para a equipe técnica conseguir fazer um trabalho de sensibilização com o adolescente, porque ele quer sair da criminalidade, mas ele deseja ter dinheiro, como qualquer pessoa que vive na sociedade de consumo, e as ofertas de trabalho protegido são muito pequenas.
Vejo no gueto a vida sofrida, vivida de forma bandida. Eu vejo os manos perdendo antes de começar a corrida.
Em média, 1.900 jovens em cumprimento dos dois tipos de medidas socioeducativas em meio aberto são atendidos anualmente pela Prefeitura de BH. A liberdade assistida, prevista nos artigos 118 e 119 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, implica acompanhamento, auxílio e orientação do jovem por equipes multidisciplinares durante 6 meses no mínimo. Já na prestação de serviço à comunidade, descrita no artigo 116 do ECA, o adolescente é levado também a exercer atividade com fim social em alguma instituição pública, como posto de saúde ou escola. O período máximo é de 6 meses e 8 horas semanais. Medidas em meio aberto costumam ser aplicadas quando o delito não envolve violência contra a vítima. Os objetivos, como qualquer outra medida socioeducativa, são ruptura com a prática infracional, responsabilização do adolescente e acesso a direitos básicos do cidadão. A partir da experiência da psicóloga e ex-técnica de medidas socioeducativas, Paula Melgaço, que já desenvolveu estudo na escola citada nesta reportagem, é possível verificar que avanços na recuperação de jovens em conflito com a lei de forma menos agressiva dependem da melhor compreensão do processo vivido pelos adolescentes, o que não pode se resumir a encaminhamentos e fluxo de troca de documentos.
Muitas vezes os professores não sabem qual que é o processo que o adolescente passa ao estar inserido nas medidas socioeducativas. Então eu acho que informá-los e acompanhar a escola nessa inserção do adolescente na instituição é essencial. E por outra via, eu acredito que é importante que os técnicos das medidas socioeducativas também conheçam a realidade da escola, os impasses que os professores estão tendo com esses alunos e que possam orientar a escola sobre a melhor maneira de lidar com esses adolescentes.
Em meio a esse cenário conflituoso, o jovem L, de 16 anos, que estuda na escola mencionada nesta reportagem, expõe sua experiência com agentes da segurança pública em contraste com a assistência social.
Ah, tem uns policial que sabe conversar com a gente, agora tem uns que já nem conhecem a gente, já chega já enquadrando a gente, já batendo. Aí depois que vai conversando com a gente, que vê que a gente não, tipo, não quer pagar de cabuloso pra eles, que eles vão abaixando, vai conversando com nós, mas aí detalhe isso também, nós já tomamos muita raiva.
Você acha que essa medida de liberdade assistida tá te ajudando?
Ajuda, que eles sabem conversar com nós. Ah, nós chega lá e eles dão boa tarde, aí pergunta se eu tô cumprindo a medida certa, se eu tô vindo na escola, se eu tô frequente, se eu tô envolvendo com coisa errada. Muitas vezes a gente já tá com raiva já e não adianta nada.
Oportunidade.
Repórter João da Mata.
Outro problema no sistema socioeducativo em meio aberto é a transparência das ações. Segundo o último levantamento da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, apenas 14 dos 27 estados declaram manter dados sobre os programas executados pelos municípios no que diz respeito ao socioeducativo em meio aberto. De acordo com a pasta, Minas Gerais, um dos estados que divulga as informações, oferece a medida de prestação de serviço à comunidade em quase 90% de seus municípios e a liberdade assistida em 50%. Amanhã, na quarta reportagem da série Juventude à Margem, os desafios no processo de reinserção social. Por que será que é tão difícil ressocializar adolescentes em conflito com a lei? Mais informações você confere pela UFMG Educativa nas redes sociais e também no site joaodamata.com/2015/JAM. É joaodamata.com/2015/JAM. Agora 1h06, termina aqui o Jornal UFMG desta quarta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também nas redes sociais, no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Deise Paiva, Natália Andrade, Caio Santos e Gustavo Cunha. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica, Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini. E a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.